Programa Ponto de Vista.
Estamos aqui com os nossos convidados falando sobre agricultura no nosso país e aqui na nossa região. No primeiro bloco já trouxemos aqui um panorama da situação do nosso país e falamos ainda um pouquinho sobre a questão dos juros e a perspectiva dessa nova taxa para esta área. Portanto, vamos voltar aqui com o Carlos Vitorato. Já que os juros estão baixando significativamente, a previsão é que talvez chegue a 7%, né, Carlos, até o final do ano, pode ser que 7,25%, não é isso?
É, nós deveremos ter uma Selic entre 7,75% e 7%. Depende de um comportamento da inflação agora nesse período que vai de 1º de outubro a 15 de novembro. Esse período é decisivo para a fixação dessa taxa Selic.
O que é que isso significa para toda a economia, mas sobretudo para esse setor que nós estamos falando?
Bom, isso significa que nós estamos precificando uma inflação para o final desse ano e para o início do ano que vem na faixa de 3%, porque a gente trabalha com spread de lucro real para o aplicador de 4%. Então, se nós estamos precificando uma Selic de 7%, significa que a inflação vai estar em 3%. É o que o aplicador ganha quando ele põe dinheiro no financiamento da dívida pública, que hoje é de 3,3 trilhões de reais. E ontem à noite, conversando com os meus alunos...
Quanto por cento do PIB isso?
56,45% do PIB. Uhum. Ontem à noite eu fiz uma imagem para os meus alunos entender o que é 1 trilhão de reais. O Brasil deve 3,3. Então, se nós fôssemos colocar em nota de 100 pro rádio ouvinte entender do que nós estamos falando, se nós fôssemos colocar em nota de 100, não estou nem falando em 20, 50, em 100, para fazer 1 trilhão eu preciso de uma pilha com 10 de largura por 10 de comprimento e 1 de altura.
Um pouquinho mais do que aquelas caixinhas do
Gedel. Isso é 1 trilhão de reais. Agora, o país deve 3,3. O que significa que há um ano e pouco atrás nós tínhamos uma Selic de 14%, quer dizer, nós vamos reduzir em 50%. A 14%, uma dívida de 3,3 significa que nós iríamos pagar 450 bilhões de dólares por ano de juros. Nós estamos reduzindo isso para 240, 250 bilhões de dólares de juros por ano.
Que ainda é muito.
E o governo fala de fazer reforma da Previdência para economizar 120. Então, na verdade, o grande problema do Brasil hoje é dívida, o grande problema do Brasil hoje é endividamento público. E o grande problema do Brasil é, em função desse endividamento público, incapacidade de financiar uma política de recuperação e atualização industrial. Então, o país se desindustrializou nos últimos anos. O país caminhou para trás e a indústria é o fator de economia mais importante, porque é quem gera emprego, é quem gera estabilidade de movimentação econômica no país. Então, ao caminhar para trás nesse setor, afetou também o setor primário. Se não fosse o trabalho do financiamento agrícola e das cooperativas agrícolas, nós hoje teríamos imensa dificuldade de vender produto no mercado internacional por conta da nossa incapacidade de industrializar e agregar valor no produto primário.
Então, abrindo, voltando aí, né, como isso realmente, o juro, a redução do juro vai influenciar nessa cadeia de produção e depois esse valor agregado, porque nós ainda vendemos ainda o produto ainda muito in natura, não é isso?
72% é in natura.
Como fazer para que esse valor agregado faça com que então a economia seja mais alavancada ainda a partir disso?
Padre, nós temos três problemas aí que precisam ser equacionados. Uhum. O primeiro é sustentar a inflação nesse nível baixo para que você não tenha uma situação ilusória. Porque nós já reduzimos a taxa Selic no início de 2011, né? 2011, 2012, nós já fizemos uma redução da Selic ilusória e isso nos deu mais problemas do que resultado. Então nós precisamos agora é ter uma estabilidade de inflação e de economia para que a Selic não venha para 7, para 6,5 e seja uma questão de 90 dias, mas que seja uma situação perene. E aí sim, isso vai trazer uma série de benefícios importantes para a economia, porque na medida em que os juros baixem, você induz o produtor a investir, Você induz a cadeia da agroindustrialização a investir e a partir daí as outras cadeias de industrialização também a investir. Há um segundo problema que precisa ser resolvido, que é a questão da infraestrutura. Eu não posso melhorar a armazenagem, eu não posso melhorar o financiamento se eu não melhorar a estrutura de escoamento. Gente, nós estamos com o Porto de Santos no limite de operação e hoje nós estamos levando 2,2 dias para fazer uma movimentação de carregamento de navio de grãos. É o pior porto do mundo. Então, se nós não fizermos uma modernização imediata dos grandes portos de escoamento de grão, como Itajaí, Paranaguá, Santos, Rio Grande, não adianta produzir, né? Nós não vamos conseguir tirar essa produção. Então é urgente esse investimento em infraestrutura. E aí, o presidente da República foi recentemente na China, agora está nos Estados Unidos, buscando parcerias, buscando investimento, porque nós precisamos investir urgentemente na infraestrutura, porque senão nós vamos passar uma vergonha imensa. A gente conta a piada, né, de uns amigos europeus, e o cara vai dizer assim: mas peraí, como é que você conta a piada de mim e você consegue produzir com imensa capacidade e não consegue exportar? É doloroso isso. E há um terceiro problema. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que a gente produz bem, em que a gente armazena bem, em que a gente opera bem o setor primário, mas a gente tem uma deficiência muito grande de economia. Eu faço um trabalho de estudos há muitos anos e aí eu acho que entra também em algumas situações que precisam ser melhor coordenadas entre os escritórios como que o Ângelo tem, as cooperativas, o Banco do Brasil, etc e tal. Gente, nós precisamos urgentemente criar em Dourados, em Cidrolândia, em Ponta Porã, em Chapadão do Sul, nas grandes cidades, em Maracaju, nas grandes cidades de produção rural, agências de planejamento financeiro. O nosso produtor rural não sabe fazer cálculo de ponto de equilíbrio, o nosso produtor rural não sabe fazer reflexão financeira, ponto de lucratividade futura. Gente, se a economia não ajudar esse produtor rural, num determinado momento de uma deflexão maior de preço, nós corremos o risco de quebrar uma cadeia extremamente importante. Então eu chamo a atenção dos senhores prefeitos, chamo a atenção das pessoas que têm capacidade. Gente, vamos acordar, porque o setor primário é extremamente importante. O produtor rural não pode trabalhar desassistido como ele está hoje, porque isso é um risco imenso para a economia do país. Nós estamos falando de um setor que movimenta mais de 40% do PIB. Isso é uma irresponsabilidade, com perdão do desabafo, mas a gente precisa colocar as coisas com a clareza que elas existem, porque nós estamos num momento decisivo da economia. A passagem da segunda para a terceira década do século XXI é um momento de consolidação econômica do país. Então nós precisamos acordar nesse momento.
Vamos passar primeiro ali, Ângelo, para o Marcelo Cordeiro, né, que representa a Coamo. Depois a gente volta aqui com o Ângelo. Ele gostaria de fazer um adendo aqui
na fala. Na verdade, assim, eu acho que essa preocupação sobre termo de gestão financeira é algo extremamente importante, é algo que muitas vezes é esquecido. E nesse ano nós disponibilizamos ao cooperado um programa que chama-se Gestor Rural. É um programa onde ele vai fazer toda a parte econômica da propriedade. Então ele faz o custo dele de produção, o custo dele por saca, o custo quando que ele está, ele tem os insumos, ele pode fazer, e ele vai lançando toda a planilha de custo dele ali. Então ele vai lançando todo o gasto dele, de despesa com máquina, despesa com serviços, ele vai lançando lá. Esse é um programa que está disponibilizado para todo associado nosso. Então a gente está fazendo alguns treinamentos, todo o quadro técnico, né? Está fazendo treinamento sobre esse programa de gestão rural e vai ter sendo repassado aos agricultores. Os agricultores, hoje, nós temos uma ferramenta que chama-se Cooperado Online. Então, o cooperado lá de casa, com acesso à internet, ele já sabe o que ele deve na cooperativa, o que ele tem para tirar tudo. E aí ele vai ter um acesso exclusivo, só dele, através do login dele, onde ele vai poder fazer isso aí dentro do sistema. O sistema fechado da Coamo, onde ele vai poder fazer o sistema e o custo dele de produção, né? Então, só complementando.
Só colocando aqui, depois eu volto para o Carlos e para o Ângelo aqui. Semana vendo, não sei se foi na Globo que eu estava vendo, o pessoal fala da produção, que da porteira para dentro é extremamente eficaz, né? Da porteira para fora, é um pouco isso que o Carlos está falando, um desastre, né? Até chegar no porto e do porto até chegar a um desperdício grande, né? Talvez vocês quiserem complementar, o Ângelo.
Eu trabalho, na verdade, eu já fiz a graduação na Federal, mestrado, dei aula há 16 anos, na Unigran, 2 na Federal, e essa preocupação que temos, né? Hoje o agricultor sabe produzir. Hoje, para você produzir a média regional, que é 3.300 quilos, 55 sacas de soja, 4.800 quilos de milho, é a coisa mais fácil do mundo você produzir isso aí. Pequena tecnologia, você consegue produzir isso aí. Passar um pouco desses patamares é difícil, mas se consegue também. Mas o agricultor, ele não tem esse controle efetivamente, né? Eu trabalho muito, né? O engenheiro agrônomo, ele acaba acenando em todos os cenários. Eu já fiz MBA nessa área do setor agropecuário, fui conselheiro fiscal por vários mandatos no Sicredi. Então isso nos atribui também a dar algumas pitacas, alguns apontamentos nessa área. É aquilo que o senhor estava falando, padre. Da porteira para dentro, o agricultor é altamente eficiente. Mas nos controles, tem agricultor que ele não tem o controle, ele não sabe as despesas pessoal, o que ele gastou nos filhos que estão estudando fora, e na atividade agropecuária. São duas situações que eu bato bastante nessa tecla. Eu também sou agricultor também há 12 anos, sou pequeno agricultor. E o grande gargalo que está na atividade não é a produtividade, essa produtividade está sacramentada, é na forma quando você adquire o produto e quando você vende o produto e nos teus controles que você faz. Então o agricultor, ele não sabe, ele não tem esse fluxo de caixa. O gerente do Banco do Brasil está aí. Os aplicativos, não só da Coamo, como do Banco do Brasil, se você quiser hoje o cliente do Banco do Brasil acionar, ele sabe tudinho quanto ele deve, mas o agricultor, ele não aciona, ele não entra no aplicativo do Banco do Brasil. Então tem tudo aqui, às vezes o cara liga, poxa, quanto que vem essa minha parcela? É 28 de setembro? Quanto que é? Tá tudo aqui no celular. E muitas vezes a pessoa não sabe nem utilizar o celular. Então esses registros, padre, é muito falho, né? E eu não falo daquele pequeno agricultor pronafiano. Pronafiano é aquele agricultor que planta até 120 mil reais de receita bruta no ano. Eu falo do médio e grande produtor. Ele não tem esses controles em sua mão.
Carlos, que depois eu preciso voltar aqui com o nosso amigo da Embrapa com algumas coisas também.
Não, eu só queria apontar que, desculpe o Marcelo, né? O que o Marcelo apontou se chama controle de custo de produção.
Marcelo da Coamo.
Da Coamo. Uhum. Isso é extremamente importante, é primário. O cidadão que não tem isso, né? A minha grande preocupação é que, veja bem, o produtor americano, e ele é bem menos produtivo, e ele subsiste porque o governo americano subsidia, porque ele tem uma série de vantagens que o nosso produtor rural não tem. Mas o produtor americano sabe qual é o custo financeiro que ele tem, qual é o custo financeiro que ele suporta e qual é a tendência de custo financeiro mundial. E isso é que o nosso produtor não tem. E esse é um estudo que eu venho fazendo já há alguns anos, e com toda humildade me disponho, me coloco à disposição dos organismos, das cooperativas que quiserem me chamar para uma palestra, eu vou lá, mostro para o produtor rural, olha, se você não tiver essa condição de administrar o teu custo financeiro, que é quanto custa para eu colocar o dinheiro aqui, para eu fazer essa terra produzir, para eu fazer chegar nessa colheita e para eu me financiar na safra seguinte, se ele não tiver essa gestão financeira, ele corre o risco de quebrar por uma situação de deflação mínima de preço. É essa preocupação que a gente está colocando, que é uma preocupação importantíssima. Você vai dizer, mas você não produz, você não. Por que essa preocupação? Porque eu sou filho, meu falecido pai era produtor rural. Eu venho dessa área, eu conheço isso e eu sei os riscos que isso representa. Agora, voltando ao que a gente já enfatizou, eu acho que essas situações que a gente pontuou da porteira para fora, são situações que o país vem empurrando. E que chegaram num ponto extremamente perigoso. Gente, se nós tivermos uma situação de estrangulamento de um porto como o Santos, sem ter uma alternativa de escoamento, nós corremos o risco de um estrangulamento de um setor hoje da economia que é preocupante.
Muito bem, agora antes de passar ali para o nosso amigo Ricardo Fitt, eu queria deixar aqui alguns recados de alguns que estão nos acompanhando aqui no nosso Facebook. Então o Mário Binotti lá de Rio Brilhante está nos acompanhando. Adinei Zadroski, bom dia Padre Crispim. Livaldo Duarte, bom dia, ouvindo em Campo Mourão, Centro-Oeste do Paraná, bom programa com entrevistas claras e de qualidade. O Gilberto Cunha, bom dia a todos. Aqui a Dona Berna, que está na audiência, e manda um abraço para o seu gerente Rafael, viu? E também para o Padre Crispim. Depois tem uma pergunta aqui, que eu vou passar a pergunta depois que falar aqui com o nosso amigo Ricardo. Ricardo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do zoneamento agrícola, mas também você falou um pouquinho sobre a questão das chuvas no começo, foi a primeira fala. Se as chuvas começarem a falhar, você disse que também trabalha com irrigação. Se a chuva falhar, no futuro a gente pode no país trabalhar com o sistema de irrigação, ser eficiente para aumentar a produção também? São duas perguntas. Aproveitar que você falou só uma vez, vamos...
Esse é um tema muito interessante. O que acontece aqui na nossa região? Vamos pegar a falar do sul do estado aqui, né? Os nossos solos, apesar de serem argilosos, 70% de argila, eles armazenam pouca água devido ao tipo de argila que eles têm. Para ter uma ideia de valores, se nós pegarmos um metro de solo de profundidade, nós vamos ter armazenado no máximo de 80 a 90 milímetros. Então é muito pouco. Aqui na nossa região, o maior problema climático não é propriamente a falta de chuva, é a ocorrência de veranicos, ou seja, aqueles períodos em torno de 9, 10 dias ou mais, onde para de chover. Se esses veranicos ocorrem numa época com muita evaporação, como por exemplo janeiro, dezembro, e pegue uma fase crítica da soja, esse é um fator crucial de redução da cultura. Esse é o maior problema que nós temos aqui na região. Então a gente costuma dizer o seguinte: a irrigação, ela é tecnicamente recomendável aqui para a nossa região. Provavelmente, né, economicamente não seja viável, mas tecnicamente a soja aqui na nossa região precisaria de uma irrigação que a gente chama de suplementar ou complementar, ou seja, repor a água necessária naqueles períodos em que o solo precisa, que a cultura precisa. Então, respondendo, padre, a irrigação, ela é recomendada, ela só não cresce mais devido à limitação econômica, porque é uma técnica muito cara. E outra coisa que tem que saber, eu trabalho com irrigação também, né? A irrigação é a última tecnologia. O que que se quer dizer com isso? A irrigação só vai fazer pleno efeito se todos os outros tratos culturais, como controle de inso, controle de pragas, adubação, forem feitos plenamente. Daí a irrigação entra como um seguro, né? Entra como uma estabilidade de produção.
E sobre o zoneamento?
Bom, o zoneamento agrícola é uma ferramenta fantástica que nós temos aqui no Brasil, que ela deve ser considerada como um aliado dos produtores. Ela vai dizer, a nível de municípios, qual é a melhor época de plantio, qual é a melhor época de semeadura. Então, ela vai minimizar o risco de perdas, ela nunca vai eliminar, né? Mas vai minimizar. E o zoneamento agrícola, ele é uma ferramenta que está em constante ajuste. A gente sempre está ajustando e melhorando ele. E, inclusive, nós estamos aqui na Embrapa tratando de uma reunião com os produtores aqui da região para fazer novos ajustes. E é uma ferramenta que recomenda a melhor época, mas ele não obriga ao agricultor a seguir. É só uma recomendação. Logicamente que perde os benefícios, né? Principalmente financeiros e bancários.
Muito bem, aqui tem uma pergunta, eu deixo aberta para quem é da participação de um ouvinte, né, que é o Adélio, que mora no Flórida 2. Ele pergunta se não seria bom a gente se preocupar também com o meio ambiente, porque em vez de ficar atrás de quebrar recordes de produção, né, e área plantada, se a gente não poderia se preocupar mais com a degradação. Ele cita que ontem à noite, num programa de TV, se falou das cabeceiras dos rios, né, que estão sendo degradadas, também o Pantanal sofre alterações, né? Em vez de aumentar áreas plantadas, não seria bom se preocupar com preservar os rios do Pantanal e da Amazônia, e cita aqui como essa região como pulmão do mundo? Não sei quem gostaria de responder, deixo a pergunta aberta. Há uma preocupação, a gente fala de agronegócio, se dá a impressão que o pessoal quer engolir tudo e destruir tudo.
Infelizmente, Padre Crispim, desculpe o nome da pessoa?
Adélio.
Adélio do Flórida 2, é isso?
Isso.
Adélio, eu sou engenheiro agrônomo há 30 anos, participo, tenho mestrado na área, tenho 130 agricultores, eu trabalho mais de 80 mil hectares e tenho percorrido não só o estado como o país. A Embrapa de Campinas é a Embrapa, o FIT está aqui, como que é o nome? Meio Ambiente. E só para surpresa, a área de agricultura e pecuária no Brasil responde por 17% da área que nós temos disponível. Enquanto na Europa eles plantam na beira do rio, enquanto nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estar lá até 6 de setembro, agora estava por lá, planta do lado do Mississippi. E essas ONGs que vêm aqui no Brasil é para diminuir realmente a nossa produção. Então o Brasil só planta 17%. 83% da nossa área, ela está ou com APP, ou com reserva legal, ou com a área do governo, ou com a área em litígio, com áreas indígenas. Então, 87%. Então, aquela mística... Gado, a pecuária está nesse 17%. É 8% de agricultura e 9%. Quando o colega veio aqui de Campinas, desculpe, o doutor que fez a abertura na Jotabaço lá da agricultura, do dia do início de plantio, e quando ele esteve no Sindicato Rural, me assustou as informações. E essas informações são verídicas. É só o senhor entrar no site da Embrapa Informática de Campinas que o senhor vai ver os dados. Então, essa mística de nós não preservarmos, e hoje, se nós, o Vitorati falando que 40% do PIB é do setor rural, então existe uma situação muito grande que o agricultor que vá produzir, ele virou um réu que ele não, por que produzir, né? Então a situação é muito aquém e nós precisamos ir um pouquinho além dessas informações, padre. Essas informações não são verdadeiras. Nós temos só no Mato Grosso do Sul, o Reinaldo Azambuja está vendo uma área que ela está totalmente depauperada, é uma área que está em pastagem nativa, são 5 milhões de hectares que tem no Mato Grosso do Sul, que áreas que podem ser aproveitadas. Ou não é plantio só de soja, milho, arroz, enfim, qualquer outra cultura. Então essas informações que saem na mídia, inclusive existe um reforço na mídia agora, agro é 10, agro é 100, alguma coisa nesse sentido assim, de valorização do produtor rural. E nós estamos cada vez mais tendo que convencer isso à nossa sociedade.
Ricardo Fitch, da Embrapa.
Um dado que é interessante é o seguinte: o Brasil é provavelmente o único país do mundo, um dos poucos, que tem área de expansão para a agricultura. Por exemplo, os Estados Unidos não tem mais área para expandir na agricultura, está no limite. Logicamente que eu também concordo, eu acho que essa preocupação ambiental é muito importante, né? Uhum. Mas o importante também é aproveitar essa expansão fazendo uma agricultura
responsável.
Uhum.
Muito bem, vamos voltar ali para o Banco do Brasil. Vamos falar sobre agricultura familiar, né? Falamos aqui de agronegócio, vamos falar do programa de agricultura familiar. Como é que o Banco do Brasil trabalha também com este outro setor, porque o pessoal diz que para a alimentação do povo brasileiro é a grande responsável. Se fala que o agronegócio tem esse papel de exportar e fazer com que realmente o país tenha, né, a sua economia equilibrada, como estamos vendo agora, né, inclusive puxando essa possibilidade de crescimento esse ano, como parece que vai se confirmar. Mas e a agricultura familiar, como é que entra aí?
Agricultura familiar, para o Banco do Brasil, ela é muito importante. O banco tem apoiado da melhor forma possível a agricultura familiar, quer seja nos financiamentos. O produtor, o Pronaf, ele tem crescido, inclusive o teto de financiamento dele hoje é grande. Ele pode financiar até 250 mil por safra, e o banco tem elevado esses recursos aí ao produtor. Só para ter uma ideia, aqui no estado, de soja, cultura de soja do Pronaf, já foram liberados 20 milhões. E desses 20 milhões, aqui no município de Dourado, nós já liberamos 7 milhões e meio. Uma perspectiva aí de chegar a 13 a 14 milhões para plantio de soja da agricultura familiar, que é muito importante, é extremamente importante. Mas a agricultura familiar não se resume só à soja. Ela planta milho, ela planta hortaliça, ela tem a produção de aves, de suíno, que normalmente é concentrado nesse produtor, nesse pequeno produtor. E o banco está aí para apoiar o produtor. Ele tem vários mecanismos de proteção, o Proagro Mais, que cobre 100% da lavoura dele, no caso de uma frustração por um evento climático. Então, o Banco do Brasil, ele está sim preocupado, e não só o Banco do Brasil, como as cooperativas, a Coamo também, eu acredito que apoia a agricultura familiar, dada a relevância. Por quê? A intenção é que mantenhamos o produtor, o pequeno produtor, lá na atividade dele, que ele não saia de lá. E aí vem financiamento de gado leiteiro, que também está inserido aí, principalmente na agricultura familiar.
Que é responsável, parece que eu vi aqui na internet, 70%, a questão da agricultura familiar, quando fala do leite, 70% para o produto interno, né? Para o produto interno vem da agricultura familiar.
Sim, sim.
Que é uma parcela bastante expressiva.
Significativa.
Sim, vamos aqui, com o libanês, né? Com o libanês.
Pode ser. Sim. Só uma deixa aqui na fala do Rafael. Nós, empresa de máquina agrícola, temos somos testemunho do quanto esses programas como agricultura familiar, e principalmente o Mais Alimento, né, Rafael, tem melhorado a vida desses pequenos produtores.
Uhum.
Chega a ser até emocionante quando a gente, o produtor, que às vezes nem sonhava em comprar um equipamento novo, como um trator, como uma plantadeira ou outro diversos equipamentos, ele sente que ele tem a possibilidade, que ele tem o crédito, e que isso vai fazer a diferença não só na propriedade dele, mas na vida dele e da família dele. Então, são programas bem interessantes, e eu vejo assim, e a gente participa do dia a dia, né?
Uhum.
Que é muito valorizada a agricultura familiar por todas as cadeias, e nós que estamos no meio também.
Parece que são 4 milhões de pessoas envolvidas diretamente nesse trabalho, né? Se eu não estiver enganado. Rafael, ele falou sobre a questão do crédito. Há uma diferença no financiamento para o agronegócio e para a agricultura familiar? Juros são mais baratos? Quais são as condições, né, que diferencia entre um e outro?
Sim, há uma diferença significativa.
Uhum.
Na parte de custeio, o menor juro é no máximo 5% ao ano para o plantio de lavouras e tal. Foi muito bem falado aqui pelo Ibanez, o Pronaf Mais Alimentos. A taxa de juro dele é 2,5% ao ano. É para dar condições realmente do pequeno produtor adquirir tecnologia como o grande. Logicamente que numa proporção menor.
Sim.
Máquinas um pouco menores, até pelo tamanho da propriedade, mas ele tem acesso a esse crédito barato, sim, né? Condições, prazo longo também para ele fazer o financiamento. Essa semana nós liberamos um financiamento para um pequeno produtor, e foi muito interessante, porque nós vimos nos olhos dele a realização de um sonho. Quando ele falou assim, ó, para a minha gerente lá, a Cristiane, a Carol, que atendeu ele, eu quero tirar uma foto na frente da marca do Banco do Brasil aqui, porque eu estou realizando um sonho hoje de fazer um financiamento de um aviário. um aviário, um empreendimento expressivo, 2.800.000, uhum. Não é pequeno, mas ele, para ele, porque ele é pequeno produtor. Uhum. Então, você vê ali a realização do sonho dele quando ele tem acesso a um crédito subsidiado pelo governo, pelo FCO, com juros baratos, né? Então, o produtor, o pequeno produtor, tem sim condições diferenciadas aí para o crédito financeiro aí, para a atividade dele.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente já retorna para o nosso último bloco, falando hoje sobre a questão do plantio agrícola no nosso país.
Programa Ponto de Vista.